Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 2 de abril. No dia em que a Argentina invadiu as Ilhas Falkland, as Malvinas, levando a uma guerra de curta duração com a Grã-Bretanha. A invasão foi em 1982. Lá fora hoje, aqui em Washington, na capital americana, temos o céu a brilhar 13 graus centígrados, com algum vento. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Os serviços de espionagem dos Estados Unidos dizem que a China mentiu sobre a gravidade do coronavírus. Em África, aumenta o número de infectados para mais de 6 mil, mais de 200 mortes. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Aumentam denúncias de agressões por parte de agentes da autoridade a aplicarem as medidas de emergência. E vamos também falar das zonas fronteiriças de Malanje e da Lunda Norte com os países vizinhos. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos concluíram que a China falseou os dados sobre a severidade do novo coronavírus, indica um relatório dos serviços de inteligência norte-americanos divulgado esta quarta-feira a vários senadores. Os serviços de inteligência americanos estimam que o número de mortes e casos de infecção divulgados por Pequim sejam falsos, intencionalmente abaixo face à realidade da pandemia daquele país. O relatório foi confirmado pelo senador republicano Ben Sasse, que disse que o Partido Comunista Chinês mentiu e vai continuar a mentir sobre o coronavírus para proteger o regime. Outro senador republicano do Comitê de Relações Externas da Câmara, Michael McCaul, disse que, com base no relatório, as autoridades chinesas esconderam o verdadeiro número de pessoas infectadas com a doença. A China, onde o primeiro paciente foi oficialmente detectado em dezembro, registrou 3.312 mortes e 81.554 casos de infecção, segundo dados oficiais. Um dos fatos que lançou a desconfiança face aos números de mortes na China está relacionado com o elevado número de chineses que nos últimos dias têm tentado recuperar as urnas e cinzas dos seus familiares. A China rejeitou as acusações, afirmando que Washington está a tentar desviar a atenção do modo como tem estado a fazer face à crise. O novo coronavírus infectou 6.213 pessoas em 49 países do continente africano e matou 221 doentes, segundo o último balanço divulgado esta quinta-feira pelo Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana. A África do Sul é o país com maior número de contaminados no continente, 1.380. O maior número de mortes está concentrado no Egito, Argélia e Marrocos. Os países africanos de língua portuguesa registram 32 casos do novo coronavírus e 3 mortes devido a complicações da doença. Entretanto, o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana advertiu que o continente está a testemunhar a madrugada das infecções devido à pandemia do coronavírus e que em breve as comunidades vão experimentar uma explosão de casos. Aquele responsável disse que até ao final de abril vai-se começar a ver países a ultrapassarem a marca das 10 mil infecções. A nível mundial, o número de infectados pode chegar hoje a 1 milhão. No final da manhã, horário de Washington, tinham sido notificados 996 mil infectados e 48.320 mortes. Espanha, com quase 950 mortes, e Estados Unidos, com 845 mortes nas últimas 24 horas, lideram a lista de países com maior número de vítimas fatais por dia. Mais de 5 mil pessoas já morreram nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, um número recorde de 6.650.000 pessoas pediram subsídio de desemprego. Isto faz aumentar para mais de 10 milhões o número de trabalhadores à procura de ajuda financeira e o número deverá aumentar nas próximas semanas à medida que empresas fecham as portas devido à pandemia do Covid-19. Alguns analistas dizem que entre 25 milhões e 40 milhões de americanos poderão perder os seus empregos até julho. O Irão e os Estados Unidos estão hoje novamente envolvidos numa guerra de palavras depois do presidente Donald Trump ter avisado que Washington vai reagir com força caso forças aliadas do Irão levem a cabo ataques contra tropas americanas no Iraque. Trump disse que o Irão pagará um preço muito alto se isso acontecer. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que o Irão atuará em defesa própria contra os Estados Unidos, caso isso seja necessário. A Nigéria anunciou hoje que lançou uma operação massíssima em conjunto com os exércitos do Tchad e Níger contra o grupo radical islâmico ISWAP, filiado no extremista Estado Islâmico, que está a intensificar os ataques na região do Lago Tchad. O exército nigeriano afirmou numa declaração que os repetidos ataques do Boko Haram e do seu derivado, o Estado Islâmico na África Ocidental, ISWAP na sigla inglesa, exigiam um ataque maciço e coordenado entre as nações do Lago Tchad. O presidente Donald Trump anunciou que vai enviar navios da Marinha em direção à Venezuela para reforçar operações de combate ao narcotráfico nas Caraíbas, isto depois da Procuradoria Americana ter acusado formalmente o presidente Nicolás Maduro de tráfico de drogas. Na ocasião, foi oferecida uma recompensa de 15 milhões de dólares pela sua captura. A Arábia Saudita convocou uma reunião de emergência da Organização de Países Produtores de Petróleo e outros países produtores não-membros para se discutir a instabilidade nos mercados de petróleo. A notícia segue-se a telefonemas do presidente Donald Trump aos presidentes da Rússia e Arábia Saudita e parece indicar que estes dois países estão dispostos a resolverem a sua guerra de preços. A notícia fez levantar os preços do petróleo e esta manhã o preço do petróleo Brent subiu pouco mais de 5 dólares para quase 30 dólares o barril.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A aplicação prática do estado de emergência está a deparar com problemas. Se por um lado, em muitas cidades e vilas, as populações, por uma razão ou outra, não obedecem ao recolher, por outro, há cada vez mais notícias de abusos por parte das autoridades encarregues de aplicar as medidas de prevenção contra o Covid-19. Toque Mucuta.
Segundo o ativista cívico Jordão Mwakambinza, na aldeia do Kwango, província da Lunda Norte, por exemplo, mesmo cumprindo com as normas, os cidadãos são agredidos pelos agentes da ordem.
Mas o que está acontecendo é que a polícia entra logo de manhã muito cedo, às 6 horas, começa logo a bater as senhoras, destruindo os bens alimentares que as senhoras estão a vender para sobreviver. As pessoas que estão nas cantinas estão sendo torturadas. Basta encontrar a porta aberta, estão a bater. Isso não é porque o decreto é que determinou isso para bater e para destruir os bens alimentares. Estão a bater com porretes, pontapéus, bofatadas, a polícia e as FAS estão a bater.
Por outro lado, Nuno Alvardala, outro ativista, condena a violência que chamou de gratuita, apelando ao Ministério do Interior uma investigação profunda a todas as denúncias de agressões que vêm sendo divulgadas.
É preciso que o Ministério saia dessa posição de reagir. Deve ser proativo, ou seja, investigar todos os vídeos que já estão no ar e responsabilizar desde a base até o topo da pirâmide. Só dessa forma é que, naturalmente, fazer um bom trabalho de comunicação, ir informando que, efetivamente, os casos denunciados estão a ser competentemente tratados e os responsáveis estão a ser responsabilizados.
Em reação aos vídeos publicados, o comissário Valdemar José, porta-voz das Forças de Defesa e Segurança, anunciou a detenção do comandante de uma das esquadras que foram denunciados num dos vídeos onde vários cidadãos são agredidos.
Não há qualquer encobrimento das autoridades máximas que dirigem as operações das Forças de Defesa e Segurança. E só para terem noção, o comandante de esquadra já está detido, com alguns efetivos, foi remetido à Polícia Judiciária Militar e a partir de amanhã começam os procedimentos para a sua responsabilização criminal. Como podem ver, e aqui lançamos novamente um repto às nossas forças, vocês são os guerreiros da linha da frente, todos estão a fazer para o êxito desta missão. Compreendemos que a tarefa não é fácil, temos consciência que largaram as vossas famílias e vossos lares para o cumprimento desta missão, mas ainda assim a nós cabe, na qualidade de órgãos de defesa e segurança, cabe a garantia da ordem, da tranquilidade pública, e não se devem esquecer nunca que somos um dos partícipes da garantia da legalidade. Por essa razão devemos ser os primeiros a cumprir com toda e qualquer disposição que a lei prevê.
Coque Mukuta, Luanda.
O estado de emergência em vigor em Angola e que coloca as famílias em quarentena domiciliar obriga estas quase a reinventarem-se todos os dias para enfrentar um período inesperado. Mas é também um período de tensões e incertezas, mas ao mesmo tempo um período de oportunidades, conforme disse o arcebispo de Lubango. O Teodoro Albano tem a reportagem.
Falando na capital da província da Huila, o arcebispo emérito de Lubango, Dom Zacarias Camanho, disse que o período pode ser tido pelas famílias para o reencontro.
Um estado de emergência, podemos dizer que é mesmo oportuno. Até nos ajuda a fazer com que as famílias se reencontrem mais para a oração, para a escuta da palavra e para se ajudarem mutuamente. E oxalá que todos vençamos esta batalha. É momento de nos concentrarmos e partilharmos o pouco que tivermos e que os papás e as mamães aproveitem esse tempo de estar com as crianças, ajudar as crianças a serem úteis.
A psicóloga clínica Daniel Manuel alerta para os perigos do isolamento social, recomendável nesta altura por conta da Covid-19, mas que pode trazer consequências como a depressão e a ansiedade naquelas pessoas com transtornos de humor. Para lidar com o momento de quarentena, a especialista sugere o estabelecimento de rotinas que ajudem a enfrentar a fase.
Fazer um cronograma de segunda a sexta. O que você gostaria de fazer naquela época que você não tinha tempo? Que a sua justificativa era, isso não dá para fazer agora, eu vou deixar para fazer depois. O que você pode passar a fazer no seu dia a dia? Você também pode passar a ter contatos sociais mesmo à distância, através de telefonemas, através da internet. Você pode manter o contato com familiares, com amigos próximos. Pode compartilhar músicas, pode contar piadas.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E falando de psicólogos, o bastonário da Ordem dos Psicólogos de Angola, Carlinhos da Sala, disse que os seus filiados estão dispostos a colocar-se na linha da frente no combate e prevenção contra o Covid-19. Venâncio Rodrigues.
Carlinhos da Sala disse ter já apresentado um memorando ao governo, no qual sugere que os psicólogos sejam colocados nos diversos centros de quarentena, nos hospitais ou junto das famílias dos doentes, por forma a mitigar o sentimento de pânico, ansiedade e frustração resultante da propagação da doença.
Nós já criamos equipas de prontidão que poderão trabalhar com as comissões de emergência. Mas isso deve estar de acordo com essa comissão que está a coordenar a atividade a nível nacional. Estamos à espera de uma resposta, mas todas as regiões norte, região sul, região centro, região autônoma de Cabinda, todos foram orientados no sentido de constituir já equipas de prontidão, no sentido de poder intervir, porque um assunto como esse, a participação psicológica é indispensável. São psicólogos que devem, pelo menos, fazer um aconselhamento psicológico. O pânico que essa pandemia está causando em certas populações, o medo, a ansiedade e mesmo até estado de depressão, problema de estresse que está a causar, porque há muitas informações distorcidas que estão a causar ação. Então, nós, a nível da ordem, estamos preparados, estamos a aguardar apenas a forma como nós vamos trabalhar com a comissão que foi criada.
Entretanto, o secretário de Estado da Saúde Pública, Franco Mufinda, admitiu esta quarta-feira que o governo vai contar com a colaboração das ordens profissionais nesta matéria.
Vamos também com as ordens profissionais, citar aqui a ordem dos médicos, dos psicólogos, dos enfermeiros. Estamos a proceder, portanto, à formação de um contingente de profissionais que ainda não têm vínculo com o sistema, que de forma voluntária vieram, voltam para colocar a mão na massa. Então estamos a passar conhecimento para preparar esse aparato.
O país registrou nas últimas 24 horas o oitavo caso positivo do novo coronavírus, envolvendo um cidadão sul-africano de 31 anos de idade, residente em Angola, tendo regressado a Luanda no dia 18 de março, vindo da cidade de Pretória. Até a presente data foram registados 8 casos positivos, 5 dos quais sob acompanhamento médico, 2 mortos e 1 recuperado. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. E ao microfone convosco está o João Santa Rita. Atualmente estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais 2 emissoras em FM da Guiné-Bissau, em sintonia connosco, e também vamos ter a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Não se esqueça! Amanhã, sexta-feira, temos o Angola Fala Só e vamos provavelmente discutir o impacto económico do coronavírus em Angola com o economista Josué Chilundulo. E tudo depende, claro está, das ligações com Angola.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola Fala Só. Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só.
Na província de Malanje, as autoridades encerraram as fronteiras com a República Democrática do Congo. Isto como parte das medidas de prevenção contra o coronavírus. Forças de segurança dos dois países estão a efetuar patrulhas para impedir a movimentação de pessoas através das fronteiras, conforme nos diz agora o Isaías Soares.
Na província de Malanje, Angola partilha uma fronteira fluvial comum com a República Democrática do Congo de 147 quilômetros. E com a crise instalada pelo coronavírus, as autoridades dos dois países reforçam seu asseguramento para evitar a propagação da pandemia. Habitantes da comuna de Kingenga, município de Moçango, recorriam ao país vizinho em busca de serviços de saúde, educação e comércio geral. A fronteira está encerrada, confirmou o administrador municipal Luiz João José.
Neste momento, felizmente, se destacaram a situação da fronteira. Duas polícias estão atentas, tanto a polícia do nosso lado como do lado da RDC. As fronteiras estão encerradas, não há novidade de um lado para o outro e vice-versa.
Os nativos daquele município fronteiriço pedem maior rigor por parte das autoridades, como é o caso de Filisbina João Cazola.
O Estado deve ser mais rígido nas fronteiras e nos aeroportos, para que não possa entrar mais pessoas aqui infectadas.
Estamos ouvindo o que é todo mundo. Moçambique faz fronteira com Congo, sendo jovens, temos que sempre estar a passo com as informações que está a ser orientado pelo nosso executivo, lavar as mãos constantemente, evitar os encontros de aperto de mãos.
A província de Malanje não registra nenhum caso positivo ou suspeito de coronavírus, mas 14 pessoas cumprem quarentena domiciliar. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Quem também encerrou as suas fronteiras com os países vizinhos foi a Lunda Norte, encerramento esse iniciado no passado dia 27. Mas qual a situação na Lunda Norte? O Fernando Caetano responde à pergunta.
É das pessoas em quarentena domiciliar e institucional, algumas já têm alta, como confirma o facto, a porta-voz do governo local, Filomena Simão.
Todos que estão em quarentena estão saudáveis e nós estamos dando altas. Até este momento já demos 5 altas. Seguramente amanhã daremos mais 2 altas. A província já teve 42. Tivemos 5 altas, neste momento estamos com 37. 2 institucionais e os 35 estão em quarentena domiciliar.
O Hospital do Lucapa é o que foi identificado para atender possíveis casos de Covid-19 e o diretor do Gabinete Provincial da Saúde da Luna Norte, Adolfo Cativa, fala sobre o assunto.
Nós preparamos a parte de triagem, as enfermarias, e os pacientes que apresentarem dificuldade respiratória leve até moderada vão ser abordadas aqui.
Duas salas com 4 camas estão preparadas para cuidados intermédios daqueles doentes que se apresentarem com o coronavírus e Adolfo Cativa confirma o fato.
Os equipamentos para o suporte de oxigênio temos os monitores. A partir daí nos dá determinados parâmetros clínicos. A partir daqueles parâmetros clínicos que nós vamos a perceber que este doente precisa de ser ventilado. Então esse doente que vai necessitar de ser ventilado, nós transferimos imediatamente para o Dundo.
Entretanto, na Lunda Norte, além da água gratuita distribuída por caminhões cisternas à população, as unidades sanitárias da província também foram reforçadas com material de biossegurança, sendo luvas, máscaras e mais. Assim sendo, o Lucapa poderá atender maior número de indivíduos a contas com o novo coronavírus. É também no Lucapa onde existe maior número de quarentena domiciliar. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na nossa página desportiva, vamos começar na Europa, no futebol europeu, que não está a ser jogado por causa do coronavírus. E ontem, a UEFA, a União Europeia de Futebol, cedeu ao inevitável. Basicamente, a UEFA suspendeu todas as competições e disse que são as ligas europeias que têm até ao próximo dia 3 de agosto para encerrar a atual época. A UEFA disse que compete a cada federação a decisão de retomar ou dar por terminado os seus campeonatos. Como resultado, foram também adiados os prazos de inscrição nas competições de futebol de clubes da UEFA para 2020-2021, até novo aviso. A avaliação financeira dos clubes fica suspensa. Entretanto, em Inglaterra, as equipas do Tottenham, Newcastle e Norwich estão debaixo de fogo por terem despedido trabalhadores dos clubes, mas não cortaram os salários dos seus jogadores, como outros clubes fizeram. E claro está, os jogadores têm salários milionários. O presidente da Câmara de Londres e o diretor do Departamento de Cultura e Desporto estão entre aqueles que criticaram os clubes, com este último a afirmar que esta decisão expõe a economia louca do futebol inglês e o que chamou de vácuo moral que existe no seu centro. É uma crítica dura. De Angola vem um elogio. O treinador português do Inter Clube de Angola, Ivo Campos, elogiou as medidas adotadas pelo governo para combater o coronavírus, afirmando que foram corretas e feitas com muito tempo de antecedência, coisa que na Europa, disse ele, não fizeram. Ivo Campos disse, no entanto, ser preciso o que chamou de maior rigidez para com aqueles que insistem em sair à rua. E falando de clubes africanos, até agora não há qualquer indício de que os jogos do fim de semana das competições africanas de futebol foram suspensas. Este fim de semana estão programados os jogos das meias-finais da Liga dos Campeões. 2 embates envolvendo as equipas do Egito e Marrocos. Raja Casablanca recebe o Zamalek. A Idade Casablanca recebe o inevitável Al Ahly. Esses jogos estão programados para domingos. Já na Taça das Confederações, já amanhã, que temos 2 equipas marroquinas frente a frente, o Berkane e o Hassani Agadir. Enquanto no Egito, os Pirâmides recebem o Oroya da Guiné-Conakry. No ténis, o suíço Roger Federer, recordista de títulos do torneio do Wimbledon, disse hoje estar devastado com o cancelamento dessa competição este ano devido ao coronavírus. É a primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, que o torneio é cancelado. Vamos agora para Moçambique, onde as autoridades fazem face a 2 problemas político-militares. No norte, na província de Cabo Delgado, há uma crescente rebelião levada a cabo, aparentemente, por um movimento de natureza islâmica. No centro, chamada Junta Militar da Renamo, recusa-se a aceitar os acordos alcançados entre a liderança política do Partido Renamo e o governo moçambicano. Agora, o líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano Nyong'o, denunciou um plano de recrutar os guerrilheiros da Renamo, que estão em bases de acantonamento, para combaterem os rebeldes na província de Cabo Delgado. Ele disse que esse plano tinha sido alcançado entre a liderança política da Renamo, a que ele se opõe, e o governo.
O SUFO já fez sentada com a Frelimo para levar homens da Renamo para irem em Cabo Delgado. Eles irem morrer nas problemas que eles não sabem.
O antigo estratega militar do líder histórico da Renamo disse que o plano de envio dos guerrilheiros aquartelados nas bases de partido no centro de Moçambique para Cabo Delgado foi arquitetado numa reunião militar que envolveu o governo e a liderança da Renamo.
Já organizaram homens aí? Eu provi. Já organizou três grupos para ir em Cabo Delgado. Eu perguntei, irmãos, para onde? O que está a exigir esses homens de Cabo Delgado? A exigência é a mesma. Nós não temos a responsabilidade de irmos de Cabo Delgado. Claro, aqueles são amigos de nós. Porque o que eles estão a exigir é isso que nós estamos a exigir também. Por que irmos lutar entre nós? Nós renegamos, não queremos ouvir. Não quero ouvir mais mensagem na base da Renamo, que sai no sul. Eu vou aumentar, vou cerrar a velocidade.
Entretanto, contactado pela Voz da América, o secretário-geral da Renamo, André Masbir, não confirmou e nem desmentiu o plano de envio de guerrilheiros a Cabo Delgado e limitou-se a considerar de infundado o pronunciamento do líder da Junta Militar.
Isso que ele está a dizer é da responsabilidade da Junta Militar e dele. Nós distanciamos deste pronunciamento.
A autoproclamada Junta Militar de Renamo tem uma direção paralela desde agosto e contesta a liderança do partido e quer renegociar com o governo os acordos de paz e do processo do seu desarmamento e reintegração social. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Dentro de alguns minutos vamos ter aqui a segunda meia hora da nossa emissão. Vamos ter reportagens de Moçambique e mais. Fique connosco com a Voz da América, mas para já, antes de tudo isso, vamos ficar com um pouco de música.
todo ouvinte, esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. É com imenso prazer que voltamos ao seu encontro. 2 de abril de 2020, ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Hoje nas notícias, o presidente Donald Trump anunciou que vai enviar navios de marinha em direção à Venezuela para reforçar operações de combate ao narcotráfico nas Caraíbas, depois da Procuradoria Americana ter acusado formalmente o presidente Nicolás Maduro de tráfico de drogas. E o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana advertiu hoje em Addis Abeba, na Etiópia, que o continente está a testemunhar a fase inicial das infecções devido à pandemia do novo coronavírus e que, em breve, as comunidades terão uma explosão de casos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Também pode acompanhar esta edição na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. No WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. E agora, para apresentar as notícias, convido o João Santa Rita.
Os Estados Unidos concluíram que a China falseou os dados sobre a severidade do novo coronavírus, indica um relatório dos serviços de inteligência norte-americanos divulgado esta quarta-feira a vários senadores. Os serviços de inteligência americanos estimam que o número de mortes e casos de infecção divulgados por Pequim sejam falsos, intencionalmente abaixo face à realidade da pandemia daquele país. O relatório foi confirmado pelo senador republicano Ben Sasse, que disse que o Partido Comunista Chinês mentiu e vai continuar a mentir sobre o coronavírus para proteger o regime. Outro senador republicano, do Comitê de Relações Externas da Câmara, Michael McCaul, disse que, com base no relatório, as autoridades chinesas esconderam o verdadeiro número de pessoas infectadas com a doença. A China, onde o primeiro paciente foi oficialmente detectado em dezembro, registrou 3.312 mortes e 81.554 casos de infecção, segundo dados oficiais. Um dos fatos que lançou a desconfiança face aos números de mortes na China está relacionado com o elevado número de chineses que nos últimos dias têm tentado recuperar as urnas e cinzas dos seus familiares. A China rejeitou as acusações, afirmando que Washington está a tentar desviar a atenção do modo como tem estado a fazer face à crise. O novo coronavírus infectou 6.213 pessoas em 49 países do continente africano e matou 221 doentes, segundo o último balanço divulgado esta quinta-feira pelo Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana. A África do Sul é o país com o maior número de contaminados no continente, 1.380. O maior número de mortes está concentrado no Egito, Argélia e Marrocos. Os países africanos de língua portuguesa registram 32 casos do novo coronavírus e 3 mortes devido a complicações da doença. Entretanto, o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana advertiu que o continente está a testemunhar a madrugada das infecções devido à pandemia do coronavírus e que em breve as comunidades vão experimentar uma explosão de casos. Aquele responsável disse que até ao final de abril vai-se começar a ver países a ultrapassarem a marca de 10 mil infecções. A nível mundial, o número de infectados pode chegar hoje a 1 milhão. No final da manhã, horário de Washington, tinham sido notificados 996 mil infectados e 48.320 mortes. Espanha, com quase 950 mortes, e Estados Unidos, com 845 mortes nas últimas 24 horas, lideram a lista de países com maior número de vítimas fatais por dia. Mais de 5 mil pessoas já morreram nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, um número recorde de 6 milhões e 650 mil pessoas pediram subsídio de desemprego. Isto faz aumentar para mais de 10 milhões o número de trabalhadores à procura de ajuda financeira e o número deverá aumentar nas próximas semanas à medida que empresas fecham as portas devido à pandemia do Covid-19. Alguns analistas dizem que entre 25 milhões e 40 milhões de americanos poderão perder os seus empregos até julho. O Irão e os Estados Unidos estão hoje novamente envolvidos numa guerra de palavras, depois do presidente Donald Trump ter avisado que Washington vai reagir com força caso forças aliadas do Irão levem a cabo ataques contra tropas americanas no Iraque. Trump disse que o Irão pagará um preço muito alto se isso acontecer. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que o Irão atuará em defesa própria contra os Estados Unidos, caso isso seja necessário.
Emissão de 2 de abril de 2020, aqui da Voz da América, em destaque novamente a atualização sobre a situação do novo coronavírus pelo mundo. Mas comecemos pela política na Guiné-Bissau. O advogado da Ministra da Justiça e Direitos Humanos do governo de Aristides Gomes considera ilegal e inconstitucional a decisão do Ministério Público guinense de impedir a saída de Ruth Monteiro no país. Detalhes com Ansumano Sou em Bissau.
Em entrevista à Voz América, Luiz Vaz Martins, advogado da Ruth Monteiro, que foi impedida duas vezes de viajar para o estrangeiro, disse estranhar a forma como o Ministério Público guineense está a aplicar normas que, segundo ele, não é da sua competência.
Relativamente ao impedimento da viagem, não passa de um ato ilegal e inconstitucional, porquanto o Ministério Público não tem prerrogativas de aplicar a medida de coação, que é a obrigação de permanência, o que significa, para além do termo de identidade e residência, todas as outras medidas de coação são da competência do juiz de instrução criminal. E isso advém do próprio Acórdão 1/2017, subscrito por 11 juízes conselheiros, em que o Procurador-Geral da República, na qualidade de venerando conselheiro, também subscreveu este acordo. E o que nos estranha é que, estando agora o venerando conselheiro na veste do Procurador-Geral da República, vem aplicar normas que ele afirmava ser inconstitucional quando da feitura do acordo.
Entretanto, o Ministério Público, através de uma nota de imprensa, nega que não existe nenhuma lista com nome de cidadãos nacionais ou estrangeiros preconcebida com o intuito de os restringir o direito de livre circulações. Na nota, o Ministério Público disse que a aplicação de medidas de coação ocorre apenas no âmbito de exercício da ação penal e observando os requisitos estipulados na lei processual penal e a exclusiva competência do magistrado titular do processo. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Obrigado, Ansumani. Entretanto, continuamos contigo nesta emissão, porque na Guiné-Bissau continua o braço de ferro entre juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça sobre o contencioso eleitoral ainda em curso naquela unidade máxima da justiça do país. Na terça-feira, um grupo de 4 juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça acusou o vice-presidente Rui Nené de recusar marcar a reunião de plenário e também de bloquear as atividades. Há já reações, tal como aqui reporta o Ansumano Sou.
Em reação do comunicado de grupo de 4 juízes conselheiros, o Supremo Tribunal de Justiça esclarece que a aludida reunião pode ter lugar logo que estejam reunidas as condições objetivas para que este encontro possa ter lugar, derivado à calamidade da saúde pública no país e nos outros países do mundo. Por outro lado, o Supremo Tribunal de Justiça informa que as questões levantadas pelos juízes em causa devem ser apreciadas e dirimidas pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, enquanto órgão superior de gestão e disciplina da Magistratura Judicial. O analista político François Dias espera que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça esteja de boa fé e, depois do estado de emergência, que convoque a reunião do plenário do Supremo Tribunal de Justiça.
Logo com o fim do estado de emergência, ele vai convocar a reunião.
A ideia contrária é de Luiz Petit, que no seu entender o plenário do Supremo Tribunal de Justiça não tem condições de reunir.
Na minha opinião, acho que ainda não há condições para o plenário do Supremo Tribunal de Justiça reunir.
De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Acompanhe a partir de Washington, D.C., a nossa emissão vespertina, depois da Guiné-Bissau. Vamos agora a Moçambique, onde o Parlamento, em sala emprestada, concretamente no Centro de Conferências Joaquim Chissano, iniciou o debate para a discussão daquilo que é o plano quinquenal. Acompanha essa discussão o Ramos Miguel.
O Parlamento Moçambicano iniciou esta quinta-feira o debate do plano de governação para os próximos 5 anos, o chamado Plano Quinquenal do Governo PQG 2020-2024, que centra a sua ação na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das famílias moçambicanas. Os críticos dizem que o plano é ambíguo e não corresponde às expectativas dos cidadãos. O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário disse durante a apresentação do chamado PQG que o mesmo tem como alguns dos seus principais objetivos a redução da pobreza e das desigualdades sociais, entre outros, mas reconheceu que o Covid-19 pode colocar em causa os objetivos do Executivo. Afirmou que o Governo está a tomar medidas conjugadas no âmbito fiscal e monetário para minimizar o impacto da pandemia na economia e nas famílias moçambicanas.
A nível da política fiscal, iremos adotar facilidades aduaneiras e fiscais para o setor empresarial, com vista a reanimar a atividade econômica. A partir disso, estamos em interagir com os nossos parceiros de cooperação, com destaque para o FMI e o Banco Mundial, na mobilização de recursos para, entre outros, reforçar o programa de proteção social, alargando o número de beneficiários, atenuar o impacto do novo coronavírus no tecido empresarial nacional, sobretudo nas micro e pequenas e médias empresas, financiar o déficit do orçamento do Estado com vista a assegurar a provisão de medicamentos, bens e serviços essenciais.
Entretanto, para a economista Leila Constantino, o PQG é ambíguo e não há expectativas positivas para o alcance dos objetivos do Executivo, já que em relação ao quinquênio passado, alguns indicadores até deterioraram, e deu alguns exemplos.
Relativamente ao setor de acondicionamento, nós estamos num contexto em que fomos debatidos pelo Covid-19, em que o Ministério da Saúde e demais instituições têm aconselhado a constante lavagem das mãos. Mas, se formos a ver, grande parte da população moçambicana não tem acesso a este líquido. Analisando o PQG, podemos ver que as metas traçadas para o atual quinquênio em relação ao quinquênio passado são as mesmas e, em algum momento, elas reduziram. Por exemplo, a porcentagem de população com fonte de água segura na zona rural tem como meta 70% e no quinquênio passado era 75%, ou seja, teve uma redução de 5 pontos percentuais.
Não há como alcançar as metas previstas no plano quinquenal do governo. Defende Francisco Macinho.
Todas as projeções, todos os planos do governo foram todos inviabilizados. Aquilo que o governo previa que iria fazer de acordo com o seu plano quinquenal original, não nos iludamos, não vai acontecer.
Nos debates iniciais, a oposição exige que o PQG não seja aprovado porque, citamos, nada tem a ver com a realidade moçambicana. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O líder da autoproclamada junta militar da RENAMO, um partido de oposição em Moçambique, Mariano Nyongo, denunciou esta quarta-feira um plano de recrutar guerrilheiros da RENAMO nas bases de acantonamento para combater os insurgentes na província de Cabo Delgado. Contactada, a RENAMO distancia-se. Mariano Nyongo foi entrevistado por André Batista.
O SUFO já fez sentada com a Frelimo para levar homens da RENAMO para irem em Cabo Delgado. Eles irem morrer nas problemas que eles não sabem.
O antigo estratega militar do líder histórico da RENAMO disse que o plano tem vindo os guerrilheiros aquartelados nas bases do partido no centro de Moçambique para Cabo Delgado foi arquitetado numa reunião militar que envolveu o governo e a liderança da RENAMO.
Já organizaram homens aí? Eu produzi. Já organizou 3 grupos para ir em Cabo Delgado. Eu perguntei, irmãos, para onde? O que está a exigir esses homens de Cabo Delgado? A exigência é a mesma. Nós não temos a responsabilidade de irmos de Cabo Delgado. Claro, aqueles são amigos de nós. Porque o que eles estão a exigir é isso que nós estamos a exigir também. Por que irmos lutar entre nós? Nós renegamos, não queremos ouvir. Não quero ouvir mais mensagem na base da RENAMO, que sai no sul. Eu vou aumentar, vou cerrar a velocidade.
Entretanto, contactado pela Voz da América, o secretário-geral da RENAMO, André Masbir, não confirmou e nem desmentiu o plano de envio de guerrilheiros a Cabo Delgado e limitou-se a considerar de infundado o pronunciamento do líder da junta militar.
Isso que ele está a dizer é da responsabilidade da junta militar e dele. Nós distanciamos deste pronunciamento.
A autoproclamada junta militar de RENAMO tem uma direção paralela desde agosto e contesta a liderança do partido e quer renegociar com o governo os acordos de paz e do processo do seu desarmamento e reintegração social. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos em Moçambique, na província mais populosa do país, com mais de 5 milhões de habitantes, Nampula. Os líderes religiosos adotam medidas alternativas para a realização de cultos. Recorrem às redes sociais, rádio e televisão. A Dina Sualeha foi ao encontro deles.
O Sheikh Juma Kadria, representante do Conselho Islâmico de Moçambique em Nampula, disse que as orações em congregação serão suspensas por um período indeterminado, uma medida que não significa o abandono, mas que quer dizer que os membros deverão fazer em suas casas longe de aglomerados.
Gostaria de chamar uma atenção especial que a suspensão de orações em congregação nas mesquitas não significa o abandono das orações, pelo que os irmãos deverão fazer as suas orações nas suas casas.
Por seu lado, o padre Pinho dos Santos da Igreja Católica em Nampula disse que o importante é que os fiéis rezem enquanto estão em casa. Padre Pinho referiu que a Igreja Católica também está a apelar os crentes para terem consciência do problema que afeta a humanidade. Para o efeito, diz, os crentes devem continuar atentos às recomendações das autoridades. Padre Pinho apela que os fiéis mantenham a calma e que não haja aproveitamento face ao sofrimento de que apoquenta as famílias.
Temos as autoridades competentes, que é a Autoridade da Saúde, e que nós temos que estar sempre atentos a elas. Nós vamos fazendo aquilo que eles nos dizem e depois sensibilizando as pessoas para que não olhem isso como catástrofe, como o final de tudo, como se fosse o tempo do apocalipse. E depois que também não existam aproveitamentos, porque no meio de tudo isso, isso nós sabemos, quando há um certo sofrimento, há pessoas que gostam de aproveitar.
O Conselho Islâmico de Moçambique nota que, se a situação da pandemia prevalecer, poderá comprometer o Ramadão este ano, enquanto que a Igreja Católica programou que a missa do domingo de Ramos será transmitida pela rádio. Dina Pula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. Atualização sobre a situação do novo coronavírus em Moçambique, com os religiosos em Nampula a adotar formas alternativas para rezar. Em Angola, qual é que é a situação? Passo o microfone ao João Santarita.
A aplicação prática do estado de emergência está a deparar com problemas. Se por um lado, em muitas cidades e vilas, as populações, por uma razão ou outra, não obedecem ao recolher, por outro, há cada vez mais notícias de abusos por parte das autoridades encarregues de aplicar as medidas de prevenção contra o Covid-19. Toque Mucuta.
Segundo o ativista cívico Jordão Mwakambinza, na aldeia do Quango, província da Lunda Norte, por exemplo, mesmo cumprindo com as normas, os cidadãos são agredidos pelos agentes da ordem.
Mas o que está acontecendo é que a polícia entra logo de manhã muito cedo, às 6 horas, começa logo a bater as senhoras, destruindo os bens alimentares que as senhoras estão a vender para sobreviver. As pessoas estão nas cantinas, estão sendo torturadas. Basta encontrar a porta aberta, estão a bater. Isso não é porque o decreto é que determinou isso, para bater e para destruir os bens alimentares. Estão a bater com porretes, pontapéus, bofatadas, a polícia e as FAS estão a bater.
Por outro lado, Nuno Alvardala, outro ativista, condena a violência que chamou de gratuita, apelando ao Ministério do Interior uma investigação profunda a todas as denúncias de agressões que vêm sendo divulgadas.
É preciso que o Ministério saia dessa posição de reagir. Deve ser proativo, ou seja, investigar todos os vídeos que já estão no ar e responsabilizar desde a base até o topo da pirâmide. Só dessa forma é que, naturalmente, fazer um bom trabalho de comunicação, ir informando que, efetivamente, os casos denunciados estão a ser competentemente tratados e os responsáveis estão a ser responsabilizados.
Em reação aos vídeos publicados, o comissário Valdemar José, porta-voz das Forças de Defesa e Segurança, anunciou a detenção do comandante de uma das esquadras que foram denunciados num dos vídeos onde vários cidadãos são agredidos.
Não há qualquer incumprimento das autoridades máximas que dirigem as operações das Forças de Defesa e Segurança. E só para terem noção, o comandante de esquadra já está detido com alguns efetivos. foi remetido à Polícia Judiciária Militar e a partir de amanhã começam os procedimentos para a sua responsabilização criminal. Como podem ver, e aqui lançamos novamente um repto às nossas forças. Vocês são os guerreiros da linha da frente, todos estão a fazer para o êxito desta missão. Compreendemos que a tarefa não é fácil, temos consciência que largaram as vossas famílias e vossos lares para o cumprimento desta missão, mas ainda assim a nós cabe, na qualidade de órgãos de defesa e segurança, cabe a garantia da ordem, da tranquilidade pública, e não se devem esquecer nunca que somos um dos partícipes da garantia da legalidade. Por essa razão devemos ser os primeiros a cumprir com toda e qualquer disposição que a lei prevê.
Koki Mukuta, Luanda.
Com a pandemia da Covid-19 a devastar o país, o presidente Donald Trump tenta projetar uma imagem de um forte líder em momento de crise, realizando quase todos os dias encontros televisivos a partir da Casa Branca. Estamos em guerra com o vírus mortal. O sucesso nessa luta exigirá a nossa total força coletiva, amor e devoção. Recentemente, Trump se orgulhou das pontuações das suas entrevistas à imprensa no Twitter, levando alguns observadores a criticar duramente o presidente por politizar uma pandemia. Shannon O'Brien é professor de política na Universidade de Texas.
We shouldn't care what the ratings are for a presidential briefing.
Não devemos nos importar com as classificações de um briefing presidencial. E ele parece mais interessado nisso do que com as mortes que ocorrem nos Estados Unidos. Agora que a campanha de Trump não está mais em comícios, os briefings da imprensa se tornaram um substituto, diz Larry Sabato, da Universidade de Virgínia. Trump certamente está a usar esses briefings com a imprensa para promover a sua própria causa de reeleição. Ele acha que se colocar nessa posição, nas casas dos americanos todos os dias, terá reflexo de quem está no centro da pandemia. E funcionou até certo ponto. Ele ganhou alguns pontos percentuais. Os briefings geralmente incluem convidados executivos de empresas privadas que apoiam o governo federal na luta contra a pandemia. Incluindo Mike Lindell, um fabricante de almofadas que produzirá máscaras. Deus nos deu a graça ao 8 de novembro de 2016 para mudar o rumo em que estávamos. A história diz-nos que os incumbentes têm uma vantagem em tempos de crise, porque podem parecer imponentes. No caso de Trump, ele agora tem as classificações mais altas da sua presidência, uma oportunidade que a sua campanha tentará aproveitar. Novamente, Larry Sabato. Se ele fosse mais disciplinado e se apegasse aos factos, em vez de inventar coisas, teria mais chances de reeleição. Ele não vai vencer em grande escala, isso é certo. Ele precisa de ganhar mais alguns pontos para garantir a sua reeleição. A campanha também deve lidar com anúncios negativos, retratando um presidente desajeitado na resposta à crise do coronavírus. A lavagem de mãos, a lavagem regular, neste caso, com água e sabão, é uma das melhores maneiras de impedir a disseminação do novo coronavírus e tem sido apontada por líderes e especialistas médicos em todo o mundo como uma maneira essencial de impedir a infecção pelo novo coronavírus. Mas em todo o continente africano, esta recomendação é difícil de seguir. Uma em cada 9 pessoas do planeta não tem acesso à água limpa e a maioria vive no continente africano. Nestes tempos difíceis, as organizações não-governamentais tentam mudar a situação. Ana Guedes.
Lava as mãos. Realmente, todo mundo a lavar as mãos.
Some people may think this disease is something that doesn't concern them.
Algumas pessoas podem pensar que esta doença é algo que não lhes diz respeito e nunca as afetará. Isso é algo sobre o qual elas apenas leem nos jornais, mídias sociais ou veem notícias em televisão. Mas é muito real e representa um grande perigo para todos nós e para a nossa sociedade também.
and it poses a great danger to every one of us and to our society as well.
Estas são palavras sábias, mas um dos maiores desafios do continente africano é o mais simples: acesso universal à água potável. Mesmo na África do Sul, relativamente desenvolvida, milhões de residentes não têm água potável em casa. Levaria anos para levar água a todos e, enquanto isso, organizações como Living Water International entram em ação, criando postos de água e estações de lavagem de mãos em países como Ghana, Libéria, a Serra Leoa, Zâmbia, Zimbábue, a Quênia, Uganda, Ruanda e Burkina Faso. O responsável do Departamento de Água e Saneamento, a organização, diz que as pessoas abraçaram com entusiasmo o programa. Isto é especialmente importante em áreas de alta densidade populacional, como campos para deslocados e refugiados. Nesses lugares, grupos como a Catholic Relief Service dobram esforços para explicar medidas de higiene. Nick DeGodge.
Podemos chegar a mais de 1 milhão de ugandeses com novas mensagens sobre a lavagem das mãos e a promoção da higiene em geral. E de maneira muito específica, pode significar, por exemplo, nos campos de refugiados no noroeste do país, como o de Bidibidi. Temos voluntários que estão nos postos de lavagem das mãos, onde os refugiados vão buscar a sua água potável e, enquanto apanham água para beber, basicamente reservamos um tempo para falar com os refugiados sobre o coronavírus e como se devem proteger melhor a si mesmos e às suas famílias para garantir que mantêm a água limpa e bem armazenada e que também lavem as mãos frequentemente.
Lavar as mãos parece uma coisa pouca e rotineira, mas na crise atual talvez nada seja mais importante para fazer. E talvez nada mais seja importante para salvar o maior número de vidas.
O desporto caminhando para o final com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos começar na Europa, no futebol europeu, que não está a ser jogado por causa do coronavírus. E ontem, a UEFA, a União Europeia de Futebol, cedeu ao inevitável. Basicamente, a UEFA suspendeu todas as competições e disse que são as ligas europeias que têm até ao próximo dia 3 de agosto para encerrar a atual época. A UEFA disse que compete a cada federação a decisão de retomar ou dar por terminado os seus campeonatos. Como resultado, foram também adiados os prazos de inscrição nas competições de futebol de clubes da UEFA para 2020-2021, até novo aviso. A avaliação financeira dos clubes fica suspensa. Entretanto, em Inglaterra, as equipas do Tottenham, Newcastle e Norwich estão debaixo de fogo por terem despedido trabalhadores dos clubes, mas não cortaram os salários dos seus jogadores, como outros clubes fizeram. E claro está, os jogadores têm salários milionários. O presidente da Câmara de Londres e o diretor do Departamento de Cultura e Desporto estão entre aqueles que criticaram os clubes, com este último a afirmar que esta decisão expõe a economia louca do futebol inglês e o que chamou de vácuo moral que existe no seu centro. É uma crítica dura.
Obrigado, João. Depois da página desportiva, a música que vem hoje da Guiné-Bissau com Ami Njai cantando Salalê. Mas antes dela começar a cantar, dizer que o presidente Donald Trump anunciou que vai enviar navios da Marinha em direção à Venezuela para reforçar operações de combate ao narcotráfico nas Caraíbas, depois da Procuradoria Americana ter acusado formalmente o presidente Nicolás Maduro de tráfico de drogas. Agora sim, vai cantar Ami Njai Salalê. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e o Mestre Miguel ao microfone. Até amanhã.
Esta é a Voz da América transmitir em português, emissão vespertina a partir de Washington, aos microfones Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau através de rádios afiliadas e em São Tomé e Príncipe com o retransmissor local da Voz da América. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel ou no seu tablet. Basta escrever voaportugues.com. Se quiser, pode juntar-se a nós também através das redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é voaportugues. Também pode falar conosco a qualquer momento através do WhatsApp. Se quiser anotar o nosso número, mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584. Agora, nos próximos 30 minutos, a produção é assegurada por Leo Sarrilo, aos microfones Álvaro Lugero Andrada. Títulos de atualidade nesta quinta-feira, Serviço de Inteligência dos Estados Unidos garante que o governo chinês mentiu sobre a magnitude da epidemia do coronavírus. O número de infectados pelo Covid no mundo pode chegar hoje a 1 milhão, enquanto o número de mortos ascende a 48 mil. Centro de Controlo de Doenças da União Africana diz que países do continente estão na madrugada da pandemia e alerta que infecções vão explodir em vários países até finais de abril. Hoje é quinta-feira e, como sempre acontece, é dia de perguntas à doutora Graça Matsim, mas sobre isso vamos falar mais à frente. Por agora, vamos até Maputo, onde iniciou hoje no Parlamento uma discussão sobre o Plano Quinquenal de Desenvolvimento do país, tendo por cenário de fundo pandemia da Covid-19. A oposição em minoria, que dificilmente pode travar qualquer votação, discorda de muitas propostas. Ramos Miguel falou com analistas.
O Parlamento Moçambicano iniciou esta quinta-feira o debate do Plano de Governação para os próximos 5 anos, o chamado Plano Quinquenal do Governo PQG 2020-2024, que centra a sua ação na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das famílias moçambicanas. Os críticos dizem que o plano é ambíguo e não corresponde às expectativas dos cidadãos. O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, disse durante a apresentação do chamado PQG que o mesmo tem como alguns dos seus principais objetivos a redução da pobreza e das desigualdades sociais, entre outros, mas reconheceu que o Covid-19 pode colocar em causa os objetivos do Executivo. Afirmou que o Governo está a tomar medidas conjugadas no âmbito fiscal e monetário para minimizar o impacto da pandemia na economia e nas famílias moçambicanas.
A nível da política fiscal, iremos adotar facilidades aduaneiras e fiscais para o setor empresarial com vista a reanimar a atividade económica. A partir disso, estamos em interagir com os nossos parceiros de cooperação, com destaque para o FMI e o Banco Mundial, na mobilização de recursos para, entre outros, reforçar o programa de proteção social, alargando o número de beneficiários, atenuar o impacto do novo coronavírus no tecido empresarial nacional, sobretudo nas micro, pequenas e médias empresas, financiar o déficit do orçamento do Estado com vista a assegurar a provisão de medicamentos, bens e serviços essenciais.
Entretanto, para a economista Leila Constantino, o PQG é ambíguo e não há expectativas positivas para o alcance dos objetivos do Executivo, já que em relação ao quinquênio passado, alguns indicadores até deterioraram e deu alguns exemplos.
Relativamente ao setor de acolhimento, nós estamos num contexto em que fomos debatidos pelo Covid-19, em que os Ministérios da Saúde e demais instituições têm aconselhado a constante lavagem das mãos. Mas, se formos a ver, grande parte da população moçambicana não tem acesso a este líquido. Analisando o PQG, podemos ver que as metas traçadas para o atual quinquênio em relação ao quinquênio passado são as mesmas e, em algum momento, elas reduziram. Por exemplo, a porcentagem de população com fonte de água segura na zona rural tem como meta 70% e no quinquênio passado era 75%, ou seja, teve uma redução de 5 pontos percentuais.
Não há como alcançar as metas previstas no plano quinquenal do governo. Defende Francisco Matinho.
Todas as projeções, todos os planos do governo foram todos inviabilizados. Aquilo que o governo previa que iria fazer fazer de acordo com o seu plano quinquenal original, não nos iludamos, não vai acontecer.
Nos debates iniciais, a oposição exige que o PQG não seja aprovado porque, citamos, nada tem a ver com a realidade moçambicana. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel de Maputo. Vamos agora para Bissau. O advogado da Ministra da Justiça e Direitos Humanos do Governo, de Aristides Gomes, Ruth Monteiro, denuncia que o executivo liderado por Nuno Nabian impediu a saída dela do país em duas ocasiões, o que, segundo o advogado, é ilegal. O Ministério Público afirma que não existe qualquer ordem para impedir a saída de ninguém, a não ser por determinação da Justiça. Ansumane Só tem a reportagem.
Em entrevista à Voz América, Luiz Vaz Martins, advogado da Ruth Monteiro, que foi impedida duas vezes de viajar para o estrangeiro, disse estranhar a forma como o Ministério Público guineense está a aplicar normas que, segundo ele, não é da sua competência.
Relativamente ao impedimento da viagem, não passa de um ato ilegal e inconstitucional, porquanto o Ministério Público não tem prerrogativas de aplicar a medida de coação, que é a obrigação de permanência, o que significa, para além do termo de identidade e residência, todas as outras medidas de coação são da competência do juiz de instrução criminal. E isso advém do próprio Acordo 1/2017, subscrito por 11 juízes conselheiros, em que o Procurador-Geral da República, na qualidade de venerando conselheiro, também subscreveu este acordo. E o que nos estranha é que, estando agora o venerando conselheiro na veste do Procurador-Geral da República, vem aplicar normas que ele afirmava ser inconstitucional quando da feitura do acordo.
Entretanto, o Ministério Público, através de uma nota de imprensa, nega que não existe nenhuma lista com nome de cidadãos nacionais ou estrangeiros preconcebida com o intuito de os restringir o direito de livre circulações. Na nota, o Ministério Público disse que a aplicação de medidas de coação ocorre apenas no âmbito de exercício da ação penal e observando os requisitos estipulados na lei processual penal e a exclusiva competência do magistrado titular do processo. De Bissau para a Voz da América, Ansumane Sou.
Vamos regressar a Moçambique agora para a província de Nampula, a mais populosa do país, onde confissões religiosas juntam-se aos apelos governamentais e reforçam medidas para evitar a propagação do novo coronavírus entre os seus fiéis. Igrejas e mesquitas estão encerradas e os líderes encorajam a realização de eventos públicos enquanto recorrem à internet para divulgar as suas mensagens. Adina Soalerri.
O Sheikh Juma Kadria, representante do Conselho Islâmico de Moçambique em Nampula, disse que as orações em congregação serão suspensas por um período indeterminado, uma medida que não significa o abandono, mas que quer dizer que os membros deverão fazer em suas casas longe de aglomerados.
Gostaria de chamar uma atenção especial que a suspensão de orações em congregação nas mesquitas não significa o abandono das orações, pelo que os irmãos deverão fazer as suas orações nas suas casas.
Por seu lado, o padre Pinho dos Santos da Igreja Católica em Nampula disse que o importante é que os fiéis rezem enquanto estão em casa. Padre Pinho referiu que a Igreja Católica também está a apelar os crentes para terem consciência do problema que afeta a humanidade. Para o efeito, diz, os crentes devem continuar atentos às recomendações das autoridades. Padre Pinho apela que os fiéis mantenham a calma e que não haja aproveitamento face ao sofrimento que apoquenta as famílias.
Temos as autoridades competentes, que é a Autoridade da Saúde, e que nós temos que estar sempre atentos a elas. Nós vamos fazendo aquilo que eles nos dizem e depois sensibilizando as pessoas para que não olhem isso como catástrofe, como o final de tudo, como se fosse o tempo do apocalipse. E depois que também não existam aproveitamentos, porque no meio de tudo isso, isso nós sabemos, quando há um certo sofrimento, há pessoas que gostam de aproveitar.
O Conselho Islâmico de Moçambique nota que, se a situação da pandemia prevalecer, poderá comprometer o Ramadão este ano, enquanto que a Igreja Católica programou que a missa do domingo de Ramos será transmitida pela rádio. Dina Pula para a Voz da América, Dina Soalerri.
Obrigado, Adina. Vamos agora para Angola, na província de Malanje. As autoridades encerraram as fronteiras com a República Democrática do Congo como parte das medidas de prevenção contra o coronavírus. Forças de segurança dos dois países agora estão a efetuar patrulhas conjuntas para impedir a movimentação de pessoas nas fronteiras como nos diz desde Malanje o Isaías Soares.
Na província de Malanje, Angola partilha uma fronteira fluvial comum com a República Democrática do Congo de 147 quilômetros. E com a crise instalada pelo coronavírus, as autoridades dos dois países reforçam seu asseguramento para evitar a propagação da pandemia. Habitantes da comuna de Kingenge, município de Moçango, recorriam ao país vizinho em busca de serviços de saúde, educação e comércio geral. A fronteira está encerrada, confirmou o administrador municipal Luiz João José.
Felizmente, o município está caro, a situação da fronteira. Duas polícias estão atentas, tanto a polícia do nosso lado como do lado da RBC. As fronteiras estão encerradas, não há novidade de um lado para o outro e vice-versa.
Os nativos daquele município fronteiriço pedem maior rigor por parte das autoridades, como é o caso de Filisbina João Cazola.
O Estado deve ser mais rígido nas fronteiras e nos aeroportos, para que não possa entrar mais pessoas aqui infectadas.
Estamos ouvindo que é todo mundo. Maçango faz fronteira com Congo, sendo jovens, temos que sempre estar a passo com as informações que está a ser orientado pelo nosso executivo, lavar as mãos constantemente, evitar os encontros de aperto de mãos.
A província de Malanje não registra nenhum caso positivo ou suspeito do coronavírus, mas 14 pessoas cumprem quarentena domiciliar. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quinta-feira e, como sempre acontece às quintas-feiras, é hora de perguntas à doutora Graça Matzinho. Hoje a conversa com Ana Guedes é sobre dores nas costas.
Amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha conosco. Olá, doutora Graça, como foi essa sua semana de saúde?
Olha, a semana foi boa, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam claro de boa saúde.
E doutora, hoje vamos falar de algo que quantas vezes nós ouvemos dizer: estou com dores nas costas, dói-me os rins. Doutora, estamos a falar de que tipo de dores?
Olha, Ana, esta questão de dores nas costas é bastante comum. Acho que, aliás, é um dos sintomas mais comuns do dia a dia na população em geral. Nós ouvimos muitas vezes pessoas dizer: olha, dói-me as costas, dormi mal, dói-me as costas. E as pessoas tendem a ter pelo menos um episódio de dor de costas na vida. E a dor pode ser tanto leve, como também pode ser uma dor intensa, pode ser uma dor que passa rapidamente, ou temos aquelas pessoas que têm dores constantemente.
Uhum.
E existem várias razões, várias causas para dor nas costas. E essa dor também pode ser, se nós olharmos, por exemplo, para a região das costas, o sítio que normalmente causa mais dores é a região da coluna vertebral, não é? Que é o centro das nossas costas. E pode ser tanto na parte mais abaixo como também na parte mais acima, dependendo do tipo de problema que essa pessoa tem ou da causa que essa pessoa possa ter.
Uhum.
Então, nós quando olhamos para a coluna, nós podemos dividi-la em três partes principais, que é a parte de baixo, que normalmente se chama região lombar. Depois temos a parte mais a centro, que é a região torácica, e a parte mais acima, que é essa parte do pescoço, que se chama região cervical. E cada uma dessas pode ter um problema específico que nos leve a essas dores.
Doutora, o que contribui para estas dores, uma vez que quase todas as pessoas têm, durante a sua vida, pelo menos um episódio de dores nas costas? O que é que contribui? Fala-se muito da forma como nós nos sentamos, certo, mas que outras coisas é que contribuem, doutora?
Olha, a questão da postura, Ana, é muito importante, e acho que muitas das vezes as dores da coluna são geradas pela má postura, a forma como nos sentamos. Nós passamos os dias que correm, passamos muitas vezes, muitas horas sentados a trabalhar. Mas também temos outro tipo de profissões que levam-nos a uma má postura. postura, isto vai afetar diretamente a nossa coluna. Então, essa questão da má postura é muito importante. Mas também pessoas que fazem exercícios físicos de forma errada podem, consequentemente, ter problemas da coluna. E também pessoas que, pela natureza das suas atividades diárias, carregam muita carga, isto pode afetar a coluna. Mas também há outros problemas, como as hérnias, quando nós temos alguma degeneração dos ossos ou a mudança da forma dos ossos, que seria uma artrose. Temos também as dores, por exemplo, do músculo, também uhum. podem, por consequência, levar a dores na coluna. Também algumas infecções que podem atingir a parte dos ossos da coluna vertebral também podem levar a dores, sem falar das quedas, né? Muitas vezes nós temos pequenos acidentes em casa ou no serviço ou na estrada, caminharmos, e essas dores podem precipitar uma dor da coluna. Portanto, são muitas causas que só tendo o apoio médico necessário é que podemos identificar a causa específica da dor da coluna.
E, doutora, quantas das nossas mamães não carregam os filhos às costas, outras vezes à frente, e ainda com pesos na cabeça, doutora? Não é?
Exatamente. E sem falar também de um aspecto que acho que muitas mulheres acabam ignorando, que é o uso de saltos muito altos, a longo prazo podem também causar problemas de dores na coluna.
Para além da gravidez, doutora, muitas mulheres com a gravidez acabam por ter problemas de costas devido a, por assim dizer, um desvio do peso, não é? Portanto, acabam por ter mais peso à frente, há um desvio da coluna. Quantas vezes nós dizemos que temos um desvio da coluna? Mas, doutora, outra coisa que ajuda também a ter dores de costas é excesso de peso, é o sedentarismo, é nós não nos mexermos, não é, doutora?
Naturalmente, porque se nós olharmos para a posição da nossa coluna, é óbvio que um aumento de peso acima do normal, associado à falta de exercício, vai fazer com que todo esse peso recaia sobre essa região. Então, é muito importante termos práticas que tentem combater o sedentarismo, não é? Uhum. Porque o sedentarismo por si só é mau, não só por causa da coluna, mas também por causa de outras doenças que pode trazer. Mas a questão da dor da coluna, sim, é muito real e muito importante.
Doutora, como é que se tratam estas dores? Muitas pessoas põem água quente para aliviar as dores, outras fazem alongamento, para esticar os músculos. Como é que se trata quando se tem dores lombares?
Olha, Ana, antes do tratamento, é importante dizer que quando se tem uma dor lombar, primeiro temos que observar se é uma dor transitória ou uma dor recorrente, porque dependendo de cada situação, pode ser caso necessidade de um tratamento diferente. Uhum. E não podemos ignorar a dor nas costas. Conforme eu me referi, a dor nas costas pode ser indicativo de uma hérnia na região da coluna, que é uma doença que progressivamente vai causando bastante dor e pode ser até incapacitante. Portanto,
temos que ir ao médico.
Temos que ir ao médico, naturalmente. Mas se for uma coisa transitória, há algumas formas de poder aliviar a dor. Uhum. Por exemplo, pode-se colocar uma compressa morna no local onde dói, e também existem alguns tipos de gel que podem ser adquiridos na farmácia, mas é preciso ter muito cuidado com a automedicação, lembrando sempre que se não passar depois de algum tempo, é preciso procurar ajuda médica. E depois também pode fazer sempre o alongamento dos músculos, porque esses exercícios de alongamento podem ajudar bastante a criar um relaxamento na região da coluna, porque às vezes as dores são causadas por tensão dos músculos. Uhum. Então, quando os músculos ficam bastante tensos, bastante duros, isto pode causar dor. Então, é preciso fazer esses exercícios para relaxar os músculos, que são exercícios de alongamento. Mas também, nem todos os exercícios são indicados para todo tipo de dor.
Exatamente.
Então, é preciso que haja um acompanhamento para fazer estes exercícios.
Para além do repouso, também... doutora, para além do repouso, também é preciso repousar e as pessoas
Exatamente.
Às vezes andam e dizem amanhã eu descanso. Fica para
Exatamente.
Amanhã.
Exatamente. E sabendo qual é a causa da dor, também pode ser indicado fazer alguns analgésicos e também diminuir a questão de se for uma pessoa, por exemplo, que tem tendência de estar durante muito tempo na mesma posição, é preciso tentar de tempos em tempos fazer algum movimento e mudar a posição. Se é uma pessoa que trabalha sentada, tem que levantar, caminhar um bocadinho, esticar um bocadinho, porque isso ajuda bastante. E se for uma pessoa que carrega muito peso, também tem que moderar o peso que carrega e tentar equilibrar. A pessoa não pode simplesmente carregar 20 quilos de um lado e o outro lado sem nada, porque isto vai fazer com que naturalmente essa pessoa comece a desenvolver problemas na coluna.
Portanto, doutora, como minha última sugestão é quais são os cuidados que nós devemos ter com as nossas costas. Portanto, evitar saltos altos, porque são desconfortáveis, para além de serem desconfortáveis, obrigam a coluna a trabalho que não necessitam de ter e, de alguma forma, ajudam também à curvatura. Portanto, fazer exercícios, não estar muito tempo parado, ir ao médico quando tiver dor nas costas. Que outras coisas aconselha?
Bom, penso que o essencial está dito, são esses cuidados mais importantes, mas também importa lembrar aqui a questão de dormirmos em condições que favoreçam a nossa coluna. O que é que isto quer dizer? Nós temos sempre que tentar dormir com a cabeça ligeiramente mais acima do corpo, porque essa é a posição natural do nosso organismo, não é? Nós não podemos dormir com a cabeça mais para baixo, porque isso vai nos causar dor de coluna. Então temos sempre que tentar dormir com uma almofada confortável, e mesmo até que seja no chão, que o chão até é muito bom, mas não podemos criar muitos desníveis ao longo do nosso corpo que fogem aquilo que é a posição normal da coluna. E lembrar sempre que, acima de tudo, Ana, a questão do exercício, não precisam ser exercícios muito complexos, mas acordarmos, fazermos, esticar para os lados, para frente, para trás, ajuda bastante a relaxar a nossa coluna. Acho que isso é muito importante.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Vamos voltar de hoje 8 dias para falarmos de novo de saúde. Se tiver uma pergunta em particular para a doutora Graça Matinha, não esqueça, pode-nos enviar via WhatsApp, mais 1908-652-4584 ou uma sugestão de um tema. Então, uma boa semana de saúde para todos e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana para si, para os nossos queridos ouvintes também. E voltamos a falar para a semana e até lá na necessidade da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E quase no final desta emissão, chamo João Santa Rita, que traz as notícias que marcam esta quinta-feira.
Os Estados Unidos concluíram que a China falseou os dados sobre a severidade do novo coronavírus, indica um relatório dos serviços de inteligência norte-americanos divulgado esta quarta-feira a vários senadores. Os serviços de inteligência americanos estimam que o número de mortes e casos de infecção divulgados por Pequim sejam falsos, intencionalmente abaixo face à realidade da pandemia daquele país. O relatório foi confirmado pelo senador republicano Ben Sasse, que disse que o Partido Comunista Chinês mentiu e vai continuar a mentir sobre o coronavírus para proteger o regime. Outro senador republicano do Comitê de Relações Externas da Câmara, Michael McCaul, disse que, com base no relatório, as autoridades chinesas esconderam o verdadeiro número de pessoas infectadas com a doença. A China, onde o primeiro paciente foi oficialmente detectado em dezembro, registrou 3.312 mortes e 81.554 casos de infecção, segundo dados oficiais. Um dos fatos que lançou a desconfiança face aos números de mortes na China está relacionado com o elevado número de chineses que nos últimos dias têm tentado recuperar as urnas e cinzas dos seus familiares. A China rejeitou as acusações, afirmando que Washington está a tentar desviar a atenção do modo como tem estado a fazer face à crise. O novo coronavírus infectou 6.213 pessoas em 49 países do continente africano e matou 221 doentes, segundo o último balanço divulgado esta quinta-feira pelo Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana. A África do Sul é o país com o maior número de contaminados no continente, 1.380. O maior número de mortes está concentrado no Egito, Argélia e Marrocos. Os países africanos de língua portuguesa registram 32 casos do novo coronavírus e 3 mortes devido a complicações da doença. Entretanto, o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana advertiu que o continente está a testemunhar a madrugada das infecções devido à pandemia do coronavírus e que em breve as comunidades vão experimentar uma explosão de casos. Aquele responsável disse que até o final de abril vai-se começar a ver países a ultrapassarem a marca das 10 mil infecções. A nível mundial, o número de infectados pode chegar hoje a 1 milhão. No final da manhã, horário de Washington, tinham sido notificados 996 mil infectados e 48.320 mortes. Espanha, com quase 950 mortes, e os Estados Unidos, com 845 mortes nas últimas 24 horas, lideram a lista de países com maior número de vítimas fatais por dia. Mais de 5 mil pessoas já morreram nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, um número recorde de 6.650.000 pessoas pediram subsídio de desemprego. Isto faz aumentar para mais de 10 milhões o número de trabalhadores à procura de ajuda financeira e o número deverá aumentar nas próximas semanas à medida que empresas fecham as portas devido à pandemia do Covid-19. Alguns analistas dizem que entre 25 milhões e 40 milhões de americanos poderão perder os seus empregos até julho. O Irão e os Estados Unidos estão hoje novamente envolvidos numa guerra de palavras, depois do presidente Donald Trump ter avisado que Washington vai reagir com força caso forças aliadas do Irão levem a cabo ataques contra tropas americanas no Iraque. Trump disse que o Irão pagará um preço muito alto se isso acontecer. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que o Irão atuará em defesa própria contra os Estados Unidos, caso isso seja necessário. A Nigéria anunciou hoje que lançou uma operação massíssima em conjunto com os exércitos do Tchad e Níger contra o grupo radical islâmico ISWAP, filiado no extremista Estado Islâmico, que está a intensificar os ataques na região do Lago Tchad. O exército nigeriano afirmou numa declaração que os repetidos ataques do Boko Haram e do seu derivado, o Estado Islâmico na África Ocidental, ISWAP na sigla inglesa, exigiam um ataque maciço e coordenado entre as nações do Lago Tchad. O presidente Donald Trump anunciou que vai enviar navios da Marinha em direção à Venezuela para reforçar operações de combate ao narcotráfico nas Caraíbas. Isto depois da Procuradoria Americana ter acusado formalmente o presidente Nicolás Maduro de tráfico de drogas. Na ocasião, foi oferecida uma recompensa de 15 milhões de dólares pela sua captura. A Arábia Saudita convocou uma reunião de emergência da Organização de Países Produtores de Petróleo e outros países produtores não-membros para se discutir a instabilidade nos mercados de petróleo. A notícia segue-se a telefonemas do presidente Donald Trump aos presidentes da Rússia e Arábia Saudita e parece indicar que estes dois países estão dispostos a resolverem a sua guerra de preços. A notícia fez levantar os preços do petróleo e esta manhã o preço do petróleo Brent subiu pouco mais de 5 dólares para quase 30 dólares o barril.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, fiquem bem, fiquem em casa. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.